Eleições 2023. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com candidatos das eleições de 2026. A partir deste momento, nós vamos conversar então com a candidata a deputada estadual pelo PSD, Denise Menezes, aqui no Jornal 98 Notícias. Candidata, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Macário, Marconi. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a vocês aqui da 98, né, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com vocês. Agradecer a todos os apoiadores que estão aí, as lideranças, prefeitos, ex-prefeito que nos ouve nesse momento, a população em geral. E um agradecimento especial. Fiz aniversário agora, quarta-feira última, né, 9 de setembro. E agradecer a todos aqueles que passaram uma mensagem de carinho, me parabenizando. Meu Instagram realmente bombou. Boa, né? Como dizem os jovens aí, eu fico muito feliz e agradecida, né? E fazer um agradecimento aos amigos de Bebedouro, que na quarta-feira eu estava lá e levaram um bolinho, cantaram os parabéns, e isso deixa a gente cheio de energia, com muita felicidade. Então a gente só tem que agradecer a Deus por esse momento, pelo caminho que eu estou percorrendo, com apoio, assim, com sendo abraçada nessa minha campanha, nessa nova etapa da minha vida, e isso me deixa feliz e energizada cada vez mais, acreditando sempre que Deus em primeiro lugar, né, guiando meus passos e orientando, e isso é que importa da vida da gente.
Ok, olha, a partir de agora nós vamos dividir aqui, conforme já combinado com a assessoria da candidata Denise Menezes, tal qual foi combinado ontem também com a assessoria do candidato a deputado estadual Júnior Nascimento, que esteve conosco ontem, 25 minutos. Serão dois blocos. O primeiro bloco de 15 minutos, entre 15 e 14 minutos a gente sempre fazendo, e o segundo bloco com tempo total de 25 minutos. Então, feitas as saudações, nós iniciamos a partir de agora. Pode iniciar a cronometragem. Eu queria começar abordando, conforme fizemos ontem também, segurança pública. É um assunto que se destaca nessas eleições. Quais as suas propostas nessa área? Como a senhora observa a possibilidade de construção de um presídio e da delegacia da mulher no território do Piemonte Norte do Itapicuru?
Olha, hoje a segurança pública, na verdade, é um problema nacional, né? E aqui na Bahia também nós temos problema com a segurança, porém temos um governo, tanto federal como estadual, que está se preocupando muito com essa questão da segurança. Ele equipou muito as polícias civil, militar, corpo de bombeiro, todas aquelas polícias, né? Dando condições para que se combata. O crime organizado realmente está tomando conta, não é só da Bahia, é do Brasil em geral. E o governo federal, inclusive, junto com os governos estaduais, se preocupam muito com isso. Eu acho que sim, devem ser implantados mais presídios. Hoje mesmo nós temos já delegacias, inclusive, de proteção à mulher, que, queira ou não, também trata da segurança, né? A segurança da mulher. Eu, como mulher, eu cuido, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Mas a segurança pública, sim. Nós aqui na Bahia temos um governador que se preocupa muito com isso, já chamou vários homens, né, para mais de 11 mil efetivos aí para entrar na guarda militar, civil. Eu acho que a inteligência, né, tá. Eu tive, inclusive, há pouco tempo atrás na inauguração de uma nova sede da Polícia Civil ali na Bonocô, que é uma estrutura imensa, mas é uma questão realmente social também, que envolve educação, saúde, são várias vertentes que tem, e está sim se combatendo, sim. A gente sabe que a milícia é muito organizada, mas a polícia está dando conta, trabalhando, e graças a Deus nós temos apoio do nosso presidente Lula, do nosso governador Jerônimo, que está atento a essas questões aí da segurança pública. E é um exemplo, nós temos aqui em Campo Formoso, nós tivemos comandantes aqui que realmente Campo Formoso hoje é uma cidade que a gente pode dizer que é segura. Né? Então, a gente precisa o quê? Exatamente isso, treinar os nossos policiais, equipar e combater.
Em relação à questão da construção, ou à possibilidade da construção de um presídio e de uma delegacia da mulher aqui no território do Piemonte Norte do Itapicuru, como é que a senhora vê essa possibilidade?
Olha, como eu falei, é muito importante, né? O governo do estado, ele tem implantado as NEAN e as DEAN, né? Nas sedes dos municípios, e é muito importante, né? A DEAN, principalmente, porque é uma delegacia que tem mulheres, inclusive quando Adolfo foi presidente da Assembleia, foi implantado lá a Procuradoria da Mulher, que é uma pauta importante para a gente falar com os prefeitos que nos apoiam, né, as lideranças, que implantar sem custo, porque você envolve assistente social, psicólogos, advogados, e isso é muito importante, porque às vezes, mesmo com a delegacia, a mulher não tem coragem de ir na delegacia. E você tendo um acolhimento ali com uma instituição que não seja ainda a delegacia, né, que vai lhe dar um apoio, lhe levar, lhe dando primeiro um atendimento psicológico, né, com psicólogos, com assistentes sociais, para você ter coragem. Eu acho muito importante. Presídio, sim, já está no projeto do nosso presidente Lula, do nosso governador Jerônimo, implantar presídios, e é muito importante, sim.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a candidata a deputada estadual Denise Menezes, do PSD, trazer o repórter Marconi Nunes para a nossa entrevista também. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, candidata Denise Menezes. Seja bem-vinda. Gostaria de saber sobre saúde pública. É um tema que domina a campanha eleitoral. E a grande discussão é sobre a regulação e os exames de alta complexidade. Quais as propostas da senhora neste segmento saúde para a Bahia, principalmente os municípios aqui da nossa região, já que temos aqui a expectativa de um futuro promissor?
Olhe bem, boa pergunta essa, né? As pessoas falam muito de saúde e de regulação. Eu acho que a Bahia, ela evoluiu muito e cresceu muito nessa questão de apoio e suporte à saúde. A Bahia, hoje nós temos mais de 15 milhões de habitantes, só em Salvador 3 milhões, né? E já foi implantado, desde a época do governador Rui Costa, a expansão, a regionalização da saúde, que isso ajudou bastante, com a criação de policlínicas que fazem exames de alta complexidade, né? Só hospitais, nesses 20 anos de governo, foram implantados 35 hospitais. Só agora no governo de Jerônimo foram entregues 12, tem mais 9 sendo construídos. Então, assim, aí eu digo, e o município? O município de Salvador hoje tem, depois de tantos anos governando, apenas dois hospitais municipais de portas fechadas. Então, vamos cuidar também da baixa e da média complexidade para chegar melhor na alta complexidade. Então, são hospitais que estão dando suporte, são hospitais de HGE novo, reformado, o novo hospital ortopédico, vários hospitais, inclusive, em pontos estratégicos nas regionais. Ou seja, a Bahia está sendo coberta todo com essa rede de hospitais. Quanto à regulação, a gente sabe que antigamente as pessoas falam muito de regulação, as pessoas saíam para ir para os corredores dos hospitais e era muito triste. Hoje as pessoas aguardam um pouco mais na regulação, mas quando sai, já sai com o tratamento certo no hospital, com leito, com cirurgia marcada. Nós sabemos que a população está ficando muito doente, a gente vê isso muito por onde a gente anda, mas o governo do estado, o presidente Lula, o governador Jerônimo, o governador Rui Costa, o governador Wagner, aqui da Bahia, deram seguimento para melhorar, amenizar, e com certeza, eu sei que quem está com seu ente querido, doente, precisando urgente de uma cirurgia, de uma regulação, como você está falando, mas é isso, eles são regulados e vão para o leito já para serem atendidos e tratados, e não ficar num corredor como se ficava antigamente esperando. Sai daqui, perto do seu ente querido, e vai para uma instituição fria no corredor, aguardando um leito para ser operado e ser atendido. Então, assim, é como eu falei, regionalizou muito, e isso é muito importante, só que é um problema também social, cultural, de educação. Então, é todo um conjunto de situações, né, que envolve a saúde. Então, a saúde está melhorando, sim. A gente tem que acreditar que cada vez mais o nosso presidente Lula está investindo na saúde, na educação. Nós temos aqui na Bahia um segmento também, desde Jacques Wagner com Rui Costa e agora com Jerônimo, que também estão dando uma atenção especial à saúde.
Apenas complementando, porque em Senhor do Bonfim tem a policlínica e recentemente houve a estadualização
do regional.
É essas oportunidades estarem mais perto do cidadão, ou seja, atrair mais profissionais para que a regulação não haja um deslocamento, uma distância maior a ser percorrida e os exames, por exemplo, até a questão da alta complexidade da policlínica.
Exatamente, esse hospital regional, regionalizou em Senhor do Bonfim foi excelente, porque ele atende, inclusive, né, alta complexidade. Temos um hospital agora que vai ser entregue em Jacobina, tem Juazeiro, toda uma estrutura, como eu acabei de falar, de hospitais justamente para você não ficar dependendo só da capital. Você está entendendo? Então você não fica, você tem todo regionalizado. Em Paulo Afonso está sendo construído um hospital novo, em Bom Jesus da Lapa agora um outro, Guanambi tem, e Botirama. Então assim, agora em Alagoinhas eu fui inclusive para a inauguração de um hospital maravilhoso lá. Então qual é a preocupação do governo do estado? Exatamente, regionalizar, para que as pessoas tenham a oportunidade de chegar inclusive mais rápido para esse socorro. Mas como eu te falei, a população cresceu muito, as pessoas estão ficando muito doentes e às vezes não, realmente não dá conta, é triste isso, mas eu sou de um time que se preocupa muito com essa situação da educação, ou da saúde, de melhorar a vida das pessoas. Então, existe uma preocupação e com certeza a saúde está melhorando cada dia mais.
Candidata Denise Menezes, quais são os investimentos que a senhora propõe para a agropecuária, especialmente aqui no território do Piemonte, norte do Itapecuru? Mas é claro, chegando à Assembleia, a senhora vai estar representando os 417 municípios. Mas especificamente, vamos trazer para um pouco mais perto da gente aqui nesse território.
Olha, uma boa pergunta, né? Porque eu faço parte de um governo, né? Que é o governo do governo Jerônimo, né? Que ele se preocupa muito com o homem do campo, com a agricultura familiar. Então a gente precisa, e um presidente também que se preocupa, né? Tem tantos projetos aí, tantos planos, como garantia safra, como quando a gente faz estradas, uma infraestrutura, como aqui no município de Campo Formoso, nós fizemos uma rede de infraestrutura aqui, ligando a sede do município, lá para Laje dos Negros, para Araras, Tuiutiba, ali, região de Pauzinhos, né? Socotó, aqui, quando você pensa em Laje, São Tomé e Brejão também, isso tudo melhora o quê? A infraestrutura na área de agricultura, que a gente sabe que aqui a gente tem muita agricultura, então a gente está dando oportunidade com essa infraestrutura para que as pessoas possam transitar melhor, escoar suas mercadorias melhores. Porque você precisa criar primeiro uma infraestrutura e também dando condições àqueles agricultores, àquela agropecuária. Aqui a gente tem o quê? Caprinos, ovinos e principalmente a agricultura familiar e a agricultura em si aqui em Campo Formoso está crescendo muito. E a gente pensando já, olhando para frente, a gente criou uma rede de infraestrutura no município, através de equipamentos para as associações, poços tubulares, né, nas comunidades, também para as associações, porque isso tudo vai melhorando a agropecuária e as pessoas não precisam se deslocar aqui para ter um pouco mais de renda, né, para melhorar a sua vida.
Marconi.
Olha, nós estamos aqui também na expectativa da participação, interagindo com os ouvintes, as mensagens estão chegando através do nosso WhatsApp. Candidata Denise Menezes, vamos falar sobre educação agora? Uau. Quais as suas perspectivas para investimentos no índice do IDEB, melhorias e interiorizar com investimentos para a educação de nível superior, a expansão de mais faculdades para o interior do estado?
Olhe bem, aqui nós temos um grande exemplo aqui em Campo Formoso, né? Um investimento altíssimo do governo do estado. Hoje nós temos aqui 4 colégios modelos com infraestrutura que não deixa a desejar a nenhuma escola privada, favorecendo ali a região de São Tomé, Laje dos Negros, né, que é o maior colégio aqui do Piemonte, né, não sei se não é do estado da Bahia. Aqui na sede, em Tiquara também, o da sede é espetacular. Então, assim, o governo do estado se preocupa muito com a educação, com essa infraestrutura, porque a educação é o início de tudo da vida das pessoas. E se você dá uma infraestrutura boa, você também está fazendo com que os professores se sintam bem naquela instituição. Eu acho, sim, que o governo do estado e o governo federal federal está se preocupando muito com a educação. Não é à toa que o presidente Lula foi o que mais trouxe as universidades na época do governo dele, até agora, para o Brasil, né? Dando condições, o filho do pobre estudar, do mesmo jeito que o filho do rico, criando projetos como o Sisu, o ProUni, né? Aqui mesmo a gente tem que agradecer a Deus por estar... Eu faço parte, eu agradeço a Deus por a gente estar no caminho certo, eu faço parte de um time que trabalha e orgulha Campo Formoso, a Bahia e o Brasil, junto com o presidente Lula, com Jerônimo, com Rui Costa, com o Jacques Wagner, porque tem um olhar realmente muito cuidadoso, preocupado, sim, com estimular a criança, o adolescente, o jovem a manter na escola, trazendo escolas de horários integral, entendeu? E levando para a universidade, porque muitos pais aqui não tiveram oportunidade, e hoje os seus filhos estão tendo a oportunidade de estudar de graça, né? E não são promessas infundadas, não, como outros que vêm aqui prometer as universidades aí. Nós não. O nosso presidente Lula trouxe, o nosso governador Jerônimo continua estimulando, e principalmente com esses colégios de segundo grau, eu acho que a educação é tudo, e as crianças e os jovens e as mães que estão me ouvindo agora, estimulem seus filhos a continuarem na escola, porque a educação é o início de tudo.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a candidata a deputada estadual Denise Menezes. Olha, chegamos aos 14 minutos, nós vamos fechar esse nosso primeiro bloco com 15 minutos, mas a gente vai deixar 11 minutos para que a gente possa utilizar no segundo bloco, tal qual fizemos ontem, para que a candidata possa, inclusive, dar continuidade ao seu raciocínio. Então a gente vai dar uma pausa agora, lembrar aqui dos nossos parceiros do Jornal 98 Notícias, e na sequência a gente vai ter aí mais 11 minutos para o segundo bloco da nossa entrevista com a candidata a deputada estadual Denise Menezes, do PSD.
Eleições 2026.
Agora 1h10, nós retomamos aqui então a nossa entrevista com a candidata a deputada estadual Denise Menezes, do PSD. No primeiro bloco nós tivemos 14 minutos, a partir de agora então nós teremos mais 11 minutos para concluirmos aqui a nossa entrevista com a candidata Denise Menezes. Candidata, como a senhora pretende direcionar as chamadas emendas impositivas?
Olhe bem, os deputados estaduais têm em torno de 10 milhões por ano de emendas impositivas, né? Eu acho que essas emendas, elas têm que ser direcionadas exatamente como a gente está fazendo. A gente costuma fazer política em vários municípios, ouvindo, escutando e sabendo quais são os maiores anseios da população. E a partir daí, sim, é que a gente vai fazer o planejamento para alocar essas emendas, principalmente na área de saúde, na área de educação também. A exemplo aqui do deputado Adolfo Menezes, que alocou algumas de suas emendas nessa instituição, que é o Hospital São Francisco, que é uma referência aqui no Piemonte, né? É uma instituição que deve ser respeitada e, sim, ajudada. E é por isso que foram alocadas emendas lá, como Arco C, implantação de UTI. E é muito importante você estar perto daquela sociedade, dos municípios, e saber de perto quais são os anseios, tanto na educação, como na saúde, como na infraestrutura de agropecuária. A gente tem um governo que olha muito por essa questão, e existe também essas emendas que são alocadas, tanto é que as emendas dos estados usuais, você tem que direcionar uma parte para a educação, outra parte para o governo, e tem a parte livre, né? Tanto no esporte, incentivando o esporte, que você coloca na Sudese para pegar equipamentos, mas principalmente na saúde e educação, como a gente já tem feito, e eu continuarei sim, fazer esse mesmo trabalho, valorizando cada vez mais, melhorando a vida das pessoas. Também, não são muitas emendas, mas é o que a gente tem. Mas nós temos a força do governo, porque através do governo do Estado, com nossas reivindicações, hoje com reivindicação do deputado Adolfo, se Deus quiser, futuramente com as minhas, cobrando, pedindo para melhorar cada vez mais. Aqui mesmo em Campo Formoso, a gente tem várias redes, sistemas de abastecimento de água através do governo do Estado, mas um pedido do deputado Adolfo, né? Poços, Tuiutiba, Caraibinha, Ixu, Carrasco, Lagoa Funda, agora que a gente conseguiu. Alô, Carrasco, segunda-feira já vai começar o sistema daí, hein? Então é isso, sim. Nós temos time, nós temos lado, e o nosso time é aquele que trabalha, sim. Trabalha e orgulha Campo Formoso, orgulha Bahia, e é através dele que nós vamos conseguir trazer muito mais investimentos para cá. Sabemos que as emendas não são poucas, temos muito município, mas vamos distribuir direitinho, exatamente naquela área que mais precisa.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a candidata a deputada estadual Denise Menezes e nós vamos passar agora para aquela nossa rodada de participação do ouvinte pelo 988370676, Marconi.
Exato. Vem uma pergunta da ouvinte da região de Lagoa do Mato para a candidata Denise Menezes. Vamos ouvir.
É isso, vamos lá.
Aqui é Marianita da Lagoa do Mato. É, pergunte a candidata sobre a pista de papagaio à Brejão da Grota, que foi prometida já tem muito tempo e nunca foi feita. E agora, no mandato dela, o que é que vai acontecer? Vai ser feita ou vai ficar só no papel?
Eleições 2026.
Posso falar? Olha, Marianita, um prazer enorme responder a você a sua pergunta. Primeiro, nós nunca prometemos a pista de Lagoa do Mato, porque o nosso time é aquele que promete e faz. Não aquele que promete e deixa só no papel. Nós fizemos sim a pista que vai até Papagaio, Santo Antônio, Brejo Grande, né? Mas Lagoa do Mato não foi prometida não, mas pode ter certeza. Eu chegando lá vou reivindicar o governador e não vamos ser igual às promessas que não se cumprem não. Eu não estou lhe prometendo, porque quando a gente vem aqui na rádio dizer que vai fazer, é porque a gente já conquistou a obra, porque a gente anda muito e a gente sabe as localidades que precisa dessas infraestruturas também.
Ô, deputada Denise Menezes, posso falar como candidata? Isso porque também é um sonho antigo de alguns gestores da nossa região para interligar Campo Formoso, Mirangaba e Pindobaçu, esse asfalto que sai da Lagoa do Mato, passando por Brejão, da Grota, chegando até a região de Carnaíba, que já tem asfalto, e também a Mirangaba, juntando os três prefeitos, doutor Dudu, o prefeito lá de Pindobaçu, doutor Davi, e o prefeito de Mirangaba. Esse projeto que nós já conversamos em outras entrevistas com os gestores, e esse objetivo, que é uma quilometragem bastante considerável, mas que pode entrar, além da pergunta da ouvinte, no projeto, no caso da senhora sendo eleita?
Com certeza, né? Mesmo porque envolve esses quatro municípios aqui, Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Mirangaba. Gostaria até de mandar um abraço aí pro prefeito Dudu, prefeito Davi, de seu, né, de Mirangaba. A gente já tem chegado bem pertinho, né? Adolfo tem conseguido muitas obras através do governo do estado e essa daí é uma de nossas prioridades também. Iremos lutar, sim, para conseguir essas estradas.
Candidata Denise Menezes, a gente sabe que o turismo hoje é uma fonte de muita riqueza, isso para qualquer país, estado ou município. Eu pergunto para a senhora, quais os investimentos que podem ser feitos para desenvolver o turismo aqui na nossa região, especialmente?
Olha, eu já falei aqui em outras entrevistas, né, que o turismo realmente ele gera renda, né, gera riqueza. É, e nós estamos focados, tanto é que a gente já preparou o município com essa infraestrutura de estradas, né? Precisamos sim, temos projetos no governo do estado que a gente vai trazer aqui para nós, quando eu falo de Campo Formoso, porque como eu sou daqui, mas envolvendo também aqui Antônio Gonçalves, Pindobaçu, a rota do turismo até Jaguarari, né, passando aqui por dentro. E é uma de minhas lutas também trazer, porque isso vai gerar o quê? Nós temos muitas grutas aqui, né, muitas cachoeiras, e precisamos explorar. Temos as pedras preciosas que também precisamos incluir na rota turística aqui, né? Incentivar as feiras de pedras preciosas que está aí no mundo inteiro, né? Na verdade, é Pindobaçu, pronto, mas Campo Formoso que é conhecido como a cidade das esmeraldas. E a gente precisa, assim, fortalecer e trazer, e com certeza, contando com o governo de Jerônimo, que também tem um olhar cuidadoso para isso, com os investimentos também do governo federal, nós vamos melhorar e avançar nessa rota do turismo aqui na nossa região do Piemonte.
Marconi.
Agradecer as pessoas que também nos acompanham pelo chat ao vivo no YouTube. Tem uma pergunta da ouvinte. Gostaria de perguntar à candidata, à deputada estadual Denise Menezes, que está concedendo essa entrevista, se ela tem alguma pretensão ou projeto de trabalhar para levar água para o povo de Pilões? A população sofre muito com a falta desse recurso tão essencial. Existe algum compromisso ou previsão de buscar essa melhoria para a nossa comunidade? A Regiane.
Oi, Regiane, boa pergunta sua, né? O nosso grupo, né, o nosso time, através do nosso grande líder Adolfo Menezes, do nosso governador Jerônimo, como eu sempre falo, e do nosso presidente Lula, tem olhado por aqui para Campo Formoso sobre essa questão. Tanto é que a gente tem implantado aqui tantos sistemas de abastecimento. Hoje a região de Ituiutiba toda é abastecida, por quê? Através do deputado Adolfo, através do governo do estado. Poços, Caraibinha, como eu acabei de falar agora, Ixu, Carrasco, Lagoa Funda, São Tomé. Tudo isso são investimentos feitos através do nosso grupo, reivindicações nossas. Pilões também está no nosso radar. Porém, a gente tem muita demanda. E será que só tem o meu grupo aqui, o meu lado, que trabalha para trazer esses investimentos? Com tantas emendas aí que tem também do governo federal, emendas aí que estão sendo desperdiçadas em sapatos, jogando pela janela, que poderiam ser bem aproveitadas aqui, em beneficiando ao povo de Campo Formoso. Então, a gente tem que pensar. Não é só obrigação do nosso grupo. O nosso grupo tem feito muito por Campo Formoso. Tem trazido investimentos para cá. Agora mesmo, estamos recuperando a estrada de Lagoa do Porco, que passa por ali mais de 30 mil pessoas por mês. Ou seja, ligando o município nos quatro cantos da cidade. Aí eu pergunto a vocês aqui da rádio e a todos aqueles que nos ouvem, é só obrigação do deputado Adolfo e do governador Jerônimo fazer esses investimentos aqui em Campo Formoso? Não, nós temos um nosso lado, mas tem um outro lado também que tem muito dinheiro que tem que fazer esses investimentos aqui para o povo.
Candidata, sobre a política no cenário nacional e a crise no STF, os escândalos de acusações de corrupção. Isso pode influenciar na hora da decisão do voto do eleitor, seja banda A ou banda B no país? A opinião da senhora sobre o que vem acontecendo nos últimos casos?
Olha, o STF é uma grande instituição centenária, a gente tem que respeitar, e todas as instituições têm os bons e os ruins. Eu acho que as investigações estão ocorrendo, sim, e quem tiver culpa, que pague, né? A gente está vendo vários envolvidos também lá no Congresso, nós temos também, eu não posso citar nomes, né, mas no Senado e na Câmara Federal, os presidentes lá estão envolvidos, são os primeiros que estão ali segurando a corda, mas eu acho, sim, que tem que ter investigação. Aqui mesmo em Campo Formoso, a gente sabe que tem investigação aí, envolvendo, inclusive, deputados ligados à emenda daqui, não sou eu que estou dizendo, é o Jornal Nacional, é o Fantástico. Eu acho, sim, que tem que ser investigado e quem tiver culpa, que pague. Porém, eu estou falando, toda instituição tem os bons e tem os ruins. Os bons continuem e os ruins que paguem pelos seus erros, porque o povo não pode pagar por esses erros aí. E sim, o STF é uma instituição, como eu falei, de muito valor.
Candidata.
E a gente precisa valorizar e fazer com que as pessoas entendam que não são todos.
É. Candidata, seu tempo encerrou. A senhora tem um minuto aí para suas considerações finais. A gente agradece aqui. Muito obrigado.
Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer ao povo de Campo Formoso e todos os ouvintes que estão aqui ligados aí na 98, que o meu projeto, eu não tenho só propostas, eu tenho bandeiras, quando eu estiver eleita lá, olhando para a agricultura, para a saúde, para a infraestrutura, para a educação e principalmente para a mulher, trazendo mais trabalho, mais investimentos. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos aqueles que estão torcendo, aos amigos que estão me impulsionando. Minha campanha está ganhando corpo cada dia mais. Eu estou recebendo muito apoio. Gostaria de agradecer as nossas lideranças, nossos vereadores, o povo em geral que nos apoia. Pedir, agradecer a Deus, agradecer a Adolfo por ter sido esse homem, esse político tão honrado, um político que, de respeito, principalmente um representante, candidata, nosso grande líder aqui, e dizer a vocês que eu seguirei os mesmos ensinamentos que Adolfo me manteve comigo e manteve na política, porque eu fui uma boa aluna e tenho certeza que o povo de Campo Formoso não vai se arrepender de me apoiar. E agora, todo mundo sabe, meu número já é conhecido de todo mundo, Denise Menezes, 55111.
Nós começamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos. Hoje recebemos a candidata Denise Menezes, do PSD, e nós lembramos que todo e qualquer candidato que tem interesse em participar, em conversar, em apresentar suas ideias, o jornalismo da Rádio 98 FM estará sempre à disposição. Agradecemos aqui mais uma vez a candidata Denise Menezes, que esteve conosco na edição de hoje do Jornal 98 Notícias.